amigo.
Aquela estrela que não encontrei naquele mar que procurei, naquela sua constelação. A nebulosa vai me revelar qual é o buraco desse negro amor, qual é o sonho que te revelou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou.
Se você não vier dizer que a minha vida foi e sempre será na cristalina solidão, o tempo novo vai me revelar o sentimento do valor que foi cada desejo que te penetrou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou.
Qual é o buraco dele? Qual é o sonho que se revelou? E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou. O tempo novo vai me revelar o sentimento do vago que foi cada desejo que te penetrou. A nebulosa vai me revelar qual é o buraco do negro amor, qual é o sonho que te revelou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
À medida em que o ensino médico exige que mudanças climáticas entrem para os currículos, estudantes de medicina e professores criam fóruns de debate e ferramentas para compartilhar informações e disseminar a reforma curricular em faculdades de todo o mundo. O relatório de saúde planetária foi desenvolvido em 2019 por estudantes dos Estados Unidos. A ferramenta ajuda a criar métricas para avaliação do ensino, bem como facilitar as mudanças nos currículos. Outro projeto colaborativo é o Recursos Climáticos para a Educação em Saúde. Trata-se de um repositório de planos de aula e materiais sobre temas de meio ambiente e saúde, todos revisados por especialistas. Ele é público e gratuito.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectada em você.
Musical.
Conectada em você. Gardial FM 106.1.
Giro de notícias.
A arrecadação de tributos federais bateu novo recorde no primeiro semestre deste ano. De acordo com a Receita Federal, o governo arrecadou R$1,587 bilhões entre janeiro e junho, uma alta real de 6,73% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Só em junho, a arrecadação somou R$264 bilhões. Também o maior valor registrado para o mês. Segundo a Receita, parte desse crescimento foi impulsionada por fatores extraordinários. Por exemplo, recolhimento atípico de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido de empresas, além da tributação sobre a exportação de petróleo. Sem esses fatores, a alta da arrecadação em junho teria sido menor, de 4,38%. O desempenho também foi favorecido pelos juros elevados, que ampliaram a arrecadação sobre aplicações financeiras pelo aumento da atividade do setor de petróleo e pela manutenção do mercado de trabalho aquecido. Apesar desse resultado positivo, a Receita Federal avalia que parte desse crescimento depende de fatores que podem não se repetir no segundo semestre, principalmente as receitas extraordinárias registradas entre janeiro e junho. Os dados também mostram que, enquanto indústria e comércio perderam ritmo, a arrecadação continuou sustentada por setores específicos da economia e também por medidas tributárias adotadas pelo governo federal. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Gardial FM, conectada em você.
você passar, levando meu encanto. Caminho sem saber de mim.
Eu vivo sem pensar
se sou só
ou sou mais.
Mas eu conto com você.
Pois enquanto eu não me resolver.
Julie, so you take her.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Está no ar. Africanidades.
Olá, olá, muito
você
boa
está
tarde,
ouvindo a reapresentação do programa Africanidades.
Você está na sintonia certa. Você está na Cardeal FM 106.1, Rede Excelsior de Comunicação. Que tem a direção geral do padre Danilo Pinto e a coordenação de programação Patrícia Tosta. A partir de agora estaremos juntos, eu, Ivan Marques e José Augusto Torres, na apresentação do programa Africanidades até às 15 horas. Fique ligado. Teremos também a participação de Dr. Crispim, Dr. Crispim da Multifisioterapia Oriental. E a frase do dia é: o conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. É um provérbio africano. Prepare-se, porque a música que vem a seguir, a música tema do nosso programa, vai fazer seu coração bater mais forte.
Ei, africanidades, a força que vem de lá. Sente o toque do tambor que ecoou, a herança viva que o tempo guardou, da raiz profunda ao fruto que brilha, nossa história, a luz é a nossa trilha.
Do toque da terra ao balanço do mar,
a nossa semente que faz celebrar.
Estamos apresentando Africanidades.
Tá aí o nosso tema, o tema do programa Africanidades. Alô, Neto Cardoso! Neto Cardoso aí deve estar escutando o programa. Grande tema aí do Africanidades, né, Neto? Muito boa essa produção. Bom, mas agora é a vez dele entrar no ar e saudá-los, vocês ouvintes. Vamos lá, Zé?
É isso aí, temos um ouvinte aí cativo, mando aqui um abraço, Francisco.
Francisco Santos.
Francisco Santos, obrigado pela sua audiência. Diz-nos, e é verdade, que não existem generais sem soldados. Não existem escritores sem leitores, e é óbvio, viu, Lulante, Bladiano, Nelson Rodrigues, não existem radialistas, principalmente locutores, sem os nossos queridos ouvintes. Se você acha cara a educação, procure saber o preço da ignorância. Já estamos aqui, já entramos, adentramos em seu lar, agradecemos. E estamos no ar com o nosso querido programa Africanidades. Aqui, ao vivo em cores, com o nosso querido Dr. Crispim Eilo, que é um grande agrimulturista e faz milagre. Dizem que dinheiro não é santo, mas faz milagre. Mas o nosso querido Crispim também não é santo, mas faz milagres em termos de agrimultura e tratamentos naturais em geral. Não é mesmo, Ivan Marques?
É isso aí, é isso aí. E daqui a pouquinho, vamos ter uma entrevista muito bacana, o Africanidades aí se tornando internacional, iremos até a Europa entrevistar uma angolana, ela que reside já há várias décadas, né, em Roma, ela que é bibliotecária, também escritora, lançou com dois livros lançados, diplomata também, e daqui a pouquinho vamos conversar com a Ondina Coelho, angolana. Ela é diplomata civil humanitária, né? Então tá aí, daqui a pouquinho, o Africanidades aí. Já entrevistamos, certa época, uma outra angolana, mas diretamente de Angola. E hoje vamos aí ouvir as experiências dessa angolana residente em Roma. Mas temos também, meus amigos ouvintes e internautas, temos também algumas notícias, teremos algumas notícias. E temos aqui algumas manchetes do nosso Jaconias Moraes. Jaconias Moraes, não é isso, Zé?
É isso aí, vamos ouvi-lo, Jaconias Moraes, aí falar nos ar sobre as notícias e as fundamentações culturais da nossa querida, do nosso querido continente africano, porque a África não é um país, é um continente como um todo.
Boa tarde, Ivan Marques. Boa tarde, professor doutor José Augusto Maciel Torres. Ótima tarde para você que curte o programa Africanidades. Manchetes que serão notícias. Foi inaugurada na cidade do Salvador, na Praça Castro Alves, estátua em homenagem a Moraes Moreira. Em sua carreira, Cal Gomes acumula 70 prêmios. O cartunista de A Tarde ganha prêmio internacional no Reino Unido. Daqui a pouco os detalhes.
É isso aí, Jaconias aí adentrando no contexto do seu lar. Vamos ouvi-lo lá para que possamos aprender muito mais.
Mas tem novidades aqui na capital, teve estreia, né? E de homenagens aqui na capital, aqui em Salvador. Vamos ouvir o Jaconias aí, Jaconias Moraes. Vem lá, Jaconias.
A homenagem a Moraes Moreira foi no dia 12 deste mês, promovida pela Fundação Gregório de Matos e pela Prefeitura de Salvador, como parte das celebrações pelos 40 anos da instituição responsável por coordenar políticas culturais na capital baiana. Criada pelo artista plástico Roberto Manga, a escultura foi instalada em frente ao Fazano Salvador. A escolha da localização não foi por acaso. A Praça Castro Alves é um dos pontos mais emblemáticos do Carnaval de Salvador e foi palco de momentos marcantes da trajetória do artista. A programação da inauguração também contou com manifestações culturais. Um cortejo do bloco Moraes e Moreira percorreu o trajeto da praça até o Teatro Gregório de Matos. O encerramento foi um espetáculo, show especial do músico Davi Moraes, filho do homenageado. Nascido em Ituaçu, na Chapada Diamantina, com o nome de Antônio Carlos Moreira Pires, Moraes iniciou sua trajetória musical ainda adolescente, quando aprendeu a tocar violão. Já em Salvador, conheceu Tom Zé e integrou o grupo Novos Baianos, ao lado de Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão. Professores, é com vocês.
É isso aí. Se você falar de Moraes Moreira, você fala da musicalidade e do corte epistemológico, axiológico, musical na cidade do Salvador e que, por sua vez, por uma forma osmótica, adentrou em todo o Brasil. Moraes Moreira, em 1977, pela primeira vez, cantou em cima do trio elétrico, porque todo trio elétrico era instrumental. E aí, ele estava cantando, ele relata isso no livro Novos Baianos, e aí ele aproximou-se do microfone e começou a cantar, né? E aí, daí para frente, em 1977, iniciou-se uma nova caminhada na qual adentro até hoje, com uma musicalidade depois Luiz Muritiba, Luiz Caldas, o próprio Washington, que conhecemos como Bel Marques, e uma nova idade de pessoas como Beto Sangalo, nosso querido Carlinho Brown, e toda essa musicalidade baiana. Haja vista que também não podemos deixar aqui de falarmos que na década de 80, exatamente, surge Rangel, ele que juntamente com o Mago da Comunicação,
Mago da Axé Music.
Da comunicação e Axé Music, porque Axé Music, em verdade, não foi só uma musicalidade, foi um ato de comunicar, não é?
Que música é comunicação, né, Zé? Música
nos levou-nos a ter uma nova abordagem, desde o surgimento de alguns movimentos musicais no vagão. Ficava ali na Federação, diz ali que é Rio Vermelho, né? Mas ali, em verdade, mais próximo da Federação.
Mas é.
É trocamento entre cruzamento entre o Rio Vermelho e a Federação.
Me permita lançar logo o nome da pessoa, Nestor Diógenes Madrid.
Exato. Né? Nestor Madrid, ali no vagão com o Jimmy e Klaus. Engraçado. Um alemão e outro italiano. E aí eles faziam movimentos, depois evoluiu para a musicalidade nas ruas da cidade de Salvador, no carnaval, e deu-nos isso aí. E Moraes Moreira, ele foi o primeiro pessoa que cantou em cima de um trio elétrico.
É isso aí.
Atrás do trio elétrico. Só não vai, que já morreu, né? Como dizia o nosso querido, diz não, que ainda está vivo aí, fortíssimo, com mais de 80 anos, com a musicalidade assim estrondosa, o nosso querido Caetano Veloso.
É isso aí, o nosso querido saudoso Moraes Moreira, ele acabou inaugurando uma nova estética, né, na música. Ele coloca a voz, ele coloca a letra no frevo, que até então era música instrumental. E depois vem toda essa gente aí.
Em 1977,
essa gente
e na Praça Castro Alves, hein?
Sim, sim.
Ele mesmo falava, a Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião.
E realmente,
meu Deus. Aí, realmente, abriu espaço para a nova musicalidade, na qual permitiu-nos que o trio elétrico saísse da cidade do Salvador, inventado pelos saudosos Dodô e Osmar, e, por sua vez, entrasse em todo o contexto mundial.
E ganhasse o mundo, né? E Moraes Moreira também já foi homenageado também lá em Pernambuco, né? Afinal de contas, ele difundiu também, ajudou a difundir o frevo, né, mundo afora, não só no Brasil, mas mundo afora.
A verdade era o seguinte, ele decepcionou-se com a Bahia. Afastou-se daqui, porque a Bahia tem um problema sério, né? Mas é um problema mundial. Como Hegel dizia, a história se repete. E é verdade. A valorização do baiano em sua terra é muito malberma. Por quê? É como Jesus disse, ninguém é profeta na sua terra, né? E é uma grande verdade. Então as pessoas saem daqui para fazerem sucesso lá fora. E assim foi Moraes Moreira. Moraes Moreira foi esquecido, né? Não foi respeitado aqui enquanto sou grande musicista e compositor que eu era, e foi aproveitado e aceito no seio da pernambucano, no Recife e ali pertinho, Olinda, né? Porque Olinda, a situação com uma cidadela, mas um frevo canção, eu vou cantar para ela. E aí adentrou em Olinda, por sua vez, também o Recife, no qual sabe-se que lá é o centro de quê? Do frevo, do maracatu. E ele, como figura póstuma, intelectiva e com sua musicalidade ampla, lá ficou. E quando retornou para a cidade do Salvador, já esquecido por muitos, né, acabou vindo a falecer.
Aliás, essa questão que você mencionou aí é uma questão histórica e bíblica, né? Natanael já questionava, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, desde os tempos remotos, a prata da casa, digamos assim, né, no modo popular de falar, não é
compreendida, não é aceita.
É, você vê um exemplo claro da sua terra, Santa Amaro. Caetano não tem essa bossa toda lá em Santa Amaro da purificação.
E na época do início
Maria dele Betânia, também... Dona Canô, sim. Também há muitas críticas, né? Mas algumas colocações, porque as pessoas se preocupam muito com exatamente os defeitos e não as qualidades das pessoas.
É, mas antes disso, ele já teve alguns perrengues lá em Santo Amaro, no início de carreira, viu? É, antes dele sair de Santo Amaro. Ele já teve algumas decepções
que de ser mal recebido. Meio temperamental, entendeu? Isso é verdade.
É. Bom, então é isso. Então é uma justa homenagem, justíssima homenagem, né? Então, quem viveu essa época, quem viu Moraes Moreira tocar, eu vi, né? Eu acompanhei, e realmente era uma coisa, um som fantástico, tocava muito. E agora tivemos aí a homenagem que foi feita a ele, com a estátua, um show do filho dele, do Davi Moraes, né? E você mencionou aí o Wesley Rangel, dos estúdios WR, foi onde nasceu, ali foi que foi gestada a banda Acordes Verdes, de Luiz Caldas, quando ainda era uma banda de estúdio, né? Que tocava Tony Mola, Carlinhos Brown, Carlinhos Marques, uma série de pessoas. E a outra pessoa que você mencionou, que mandamos um abraço aqui para ele, o Nestor Madri, Diógenes Madri, o argentino, o hermano, nosso hermano querido, ele que já esteve aqui no programa Africanidades algumas vezes, foi ele que produziu essa turma toda. Ele que produziu essa turma toda, né? Ajudou muita gente, o Diógenes, o Nestor Madri. Ele é conhecido como o mago da Axé Music, não é à toa. Então, a Axé Music foi construída a várias mãos, né? E com um papel muito
também,
importante.
Né? Mãos e vozes.
E vozes. Muito importante o papel de Nestor Madri, né? Foi o maestro que orquestrou tudo. Porque não adianta você ter bons músicos, é como uma orquestra. Digamos assim, aqui temos a Osba. Você tem vários músicos talentosíssimos, violino, violoncelo, você tem sopro, você tem uma percussão. Se você não reger aquilo tudo de uma forma para equacionar todos aqueles instrumentos, não vai sair muita coisa boa. Então você tem que ter um maestro conhecedor daquela coisa que está sendo gestada ali, para que possa realmente ter sucesso. E Nestor Madri foi essa figura, que ele aí aglutinou toda essa gente aí, todos esses talentos, e talentos até que não eram outras pessoas que estavam iniciando, né? Artistas incipientes, ele ajudou bastante, inclusive ajudou com recursos próprios, né? Para produzir esse pessoal, e aí muita gente foi alavancada através de Nestor Madri, tenho certeza disso. E a WR foi uma das grandes gravadoras do Brasil e do mundo, e que depois se tornou referência por um período no Brasil todo, né? No Brasil todo, quando Bel, Luiz Caldas, com o LP Magia, começou a fazer sucesso, ganhou o Brasil, foram para vários programa de auditório, como Chacrinha, né? Depois, mais para frente, Luciano Huck, o Faustão, já mais aqui, década de 90, por aí. Então, realmente, foi um papel muito importante. Não foi a primeira gravadora, a primeira gravadora foi a JS Santos, ali no edifício Sulacap, né? Inclusive, foi lá que Gilberto Gil começou também a gravar jingles, foi nessa gravadora. A WR veio depois, a primeira foi a JS. Então, aí, só aqui pontuando essa questão, né, da homenagem a Moraes Moreira, a Axé Music. Mas agora, antes da nossa convidada, estamos aguardando ela fazer o contato diretamente de Roma. Ela que mais cedo fez um contato aqui, entrou e saiu para trocar o visual, se arrumar para aparecer no YouTube. Estamos aqui aguardando. Mas temos aqui também, meu
querido. Temos mais notícias lá com o Jaconi.
Temos, mas antes dessas notícias, vamos dar aqui o boa tarde ao nosso querido doutor que está aqui da Multifísica, doutor Crispim.
Olá, muito boa tarde.
Não, esse boa tarde foi muito fraco.
Muito boa tarde, querido ouvinte. Aqui, parabenizar aqui, Ivan, as pessoas que estão mandando aqui, ó, no YouTube. O mestre Germano, Roberto, falando, mestre, grande abraço, José Augusto Marcel Torres, o Luciano. E demais pessoas aqui parabenizando o programa Africanidade.
Um abraço para
todos. Aí, gente, vocês. Aí, obrigado aí, o pessoal do Rabiquido. Esse pessoal aí que faz parte da história do Rabiquido na cidade do Salvador, estado da Bahia. Inclusive, o pioneirismo que o Rabiquido iniciou-se aqui, em Salvador. Na verdade, Cruz das Almas, né? Ele foi para a Cruz e depois veio para cá. Mas. O Porto mesmo é aqui, a cidade do Salvador.
Bom, dizer também, né, que temos ainda uma caneca para sortear, né? Então você aí que tá mandando sua mensagem, pode mandar aí a mensagem aí dizendo: eu quero ganhar essa caneca do programa Africanidades. Eu, pode aí mandar sua mensagem, pode ser aí no YouTube aí de Dr. Crispim, pode ser aqui do programa Africanidades da Cardeal FM 106.1. Você pode participar e a gente vai sortear essa caneca aqui do programa Africanidades, realmente muito bacana, não é, Zé? Se você quiser, pode chamar o nosso Jaconias, está na ponta
da linha. Exatamente aí, vamos ver aí, vamos ouvir, ver também, porque vai estar no YouTube, né? Mas não vamos vê-lo lá, mas ouvi-lo lá. Exatamente, falando de mais notícias envolvendo a nossa querida Bahia, África e passando aqui pelo nosso contexto todo do Brasil.
E ele me soprou agora que dessa vez ele vai trazer uma série de curiosidades. Vamos lá. Vem de lá, Jaconias.
Sobre personalidades históricas de origem negra, você sabia? Machado de Assis, o maior escritor brasileiro de todos os tempos e idealizador da Academia Brasileira de Letras, não era branco, como muitas imagens em livros escolares o retratam. Assim como Chiquinha Gonzaga, um dos pilares mais importantes da música brasileira que já foi interpretada por atrizes brancas. E talvez você não saiba, mas o Brasil já teve um presidente considerado negro, Nilo Peçanha. Governou o país de 1909 a 1910. Sobre Machado de Assis, 1839 e 1908, sua certidão de óbito afirmava que sua cor era branca. E foi com tons clareados que sua imagem povoou contracapas de suas obras e páginas de apostilas escolares durante todo o século XX. Sabe-se que ele era filho de pai pardo, alforriado e mãe branca. Em vida, era considerado mulato, ou pessoa de cor, como se dizia comumente na época. Em 2021, a Universidade Zumbi dos Palmares lançou uma campanha com um abaixo assinado, pressionando que as editoras deixassem de imprimir e comercializar livros em que o escritor aparecesse como branco. Lima Barreto, filho de pais negros e de neto ou neto de escravizados, ele sofreu preconceito ao longo da vida e parecia ter consciência racial, demonstrando isso em sua obra. O romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha é considerado de teor autobiográfico por retratar preconceitos raciais e sociais. Chiquinha Gonzaga. Para a pesquisadora Roberta Basílio, a mídia historicamente teve um papel nos embranquecimentos, como na escolha de atores e atrizes com peles mais claras que as pessoas reais retratadas nas novelas. Basílio cita como exemplo uma minissérie exibida na TV brasileira que contou a história de Chiquinha Gonzaga, 1847-1935, em 1999. Na trama, a musicista foi interpretada por duas atrizes brancas. Chiquinha era filha de uma negra liberta com um militar branco. Ela não só tinha consciência de sua origem racial, como se envolveu intensamente na luta abolicionista durante a segunda metade do século XX. E mais, não há registro de que se via como negra. Em sua época, tinha a pele considerada morena. Você sabia disso? Professores, é com vocês.
Bom, tá aí, o Jaconias trouxe aí informações, curiosidades, né? Falando aí da famosa Chiquinha Gonzaga. Ou abre alas que eu quero passar. E o nosso querido também Machado de Assis. Mas a nossa convidada aqui, Zé Augusto, já entrou aqui. Vou abrir aqui o... Já para ela.
Nosso papo, né?
Para bater o nosso papo. Nossa convidada aqui é a Undina Coelho. A Undina Coelho, ela é bibliotecária angolana em Roma, né, na Itália. Ela tem dois livros publicados. Já falaremos aqui no nome e no título desse livro. Diplomata também civil. E responsável pela Biblioteca Espaço Cultural na Embaixada de Angola, na Itália. Ela também é divulgadora da cultura e da história ancestral Angola na diáspora. Brasil e Angola são marcados, é um mote, né, que ela tem aí para a vida dela, marcados profundamente por uma aproximação histórica e cultural, numa conexão que vai além da distância imposta pelo Oceano Atlântico. Bom, vamos abrir aqui o nosso link para Ondina, né? Para Ondina Coelho, vou abrir aqui agora. Ondina está aí diretamente de Roma. Diretamente de Roma, eu vou colocar o menor para poder enquadrar aqui, viu, Ondina? Para enquadrar, poder sair, ver o que é que fica melhor aqui. Eu acho que ficou melhor assim.
Acho sim, ficou.
Ficou bom assim, né? Deixa eu ver se eu abro.
Está me ouvindo bem?
Tô, estamos ouvindo você muito bem. Estou fazendo aqui outros testes.
Olha, assim está perfeito, assim está perfeito.
Pronto, aí é Ondina Coelho, como eu falei,
eu
né?
Não sei sexta posição em que estou, está bem, porque eu, tá bem. A forma para apanhar a internet, eu só tenho que estar nesta posição.
Tá muito bem. Aqui, para mim, é que quando a gente coloca em um ou outro enquadramento, acaba dando um corte. Aí eu estou procurando aqui um melhor enquadramento para você. Eu acho que aqui vai ficar melhor, viu, Ondina? Aqui fica melhor. Por enquanto, vamos deixar fica assim. Bom, Ondina Coelho. Ondina, a título só de informação, há pouco tempo nós entrevistamos uma conterrânea sua, uma angolana, também escritora, jornalista, a Domingas Monte, diretamente de Angola. Não sei se você a conhece, Domingas Monte, diretamente de Angola.
Por nome já ouvi falar, não a conheço sinceramente, mas já ouvi falar dessa escritora.
Bom, Domingas, muito obrigado por nos atendermos, né? Aí, Pará, aí em Roma, já são exatamente 19 horas e 28 minutos, né? Estamos aí a...
Não, aqui são 18 horas e 28 minutos.
São 4 horas.
Sim, são 4
horas. 4 horas a mais, pronto. Muito obrigado por atender a gente aí. E é muito importante essa entrevista, a gente ouvir uma pessoa que é... podemos dizer assim, da diáspora africana, porque não deixa de ser também um movimento diaspórico, né? É, um movimento diaspórico. Claro que é um outro contexto, mas a gente sai para enfrentar a vida, para procurar um lugar melhor ao sol, para crescer profissionalmente, para adquirir novos conhecimentos. Então, não deixa de ser um movimento diaspórico. E muito obrigado por nos atendermos. Agora eu vou deixar logo uma pergunta. Eu estou aqui no estúdio da Cardeal FM, ao meu lado está aqui o nosso companheiro José Augusto Torres, ou melhor, o doutor José Augusto Torres. Temos também o doutor Crispim, ele que é fisioterapeuta da Multifísio, está aqui também participando deste programa. Eu vou deixar logo uma pergunta antes de você entrar, Ondina. Como é que estas três facetas que você atua, que eu citei há pouco instante, a diplomacia, que é a política externa, a biblioteconomia, que é a gestão de conhecimento, né? E a escrita, que é onde você exerce aí toda a sua criatividade, como é que eles se cruzam na sua rotina? Boa tarde.
Boa tarde, Ivan, boa tarde, José, boa tarde, doutor Crispim, muito prazer, mas sobretudo meu boa tarde vai ao público brasileiro, internacional, angolano. Para mim é uma honra estar aqui e sim falar daquilo que é a nossa ancestralidade e a recuperação da nossa identidade cultural. Eu quando falo da nossa, é evidentemente a nossa identidade cultural angolana está ligada àquela do Brasil e àquela dos afrodescendentes. Então, saúdo também a todos os africanistas que aí estão, e dizer o quê? Essa ligação, esses três pontos importantes para mim, estão todos ligados. O que é a minha diplomacia civil? A diplomacia civil humanitária, tanto eu pertenço a uma instituição, ela é uma instituição que tanto está ligada, em parte, às Nações Unidas, que é a JETRO International. Ela abraça todo o conjunto de pessoas humanas que querem tratar de assuntos humanitários, não é? Então, lhes é conferido um título de diplomata. Uhum. Agora, eu sim também trabalho na Embaixada de Angola como um técnico local especializado na área da cultura e da escrita. Eu me ocupo de livros, a tomar conta da biblioteca. A Biblioteca da Embaixada de Angola é um lugar muito particular. Temos um espaço cultural onde temos, portanto, está representado por muito material que saiu dos arquivos segredos do Vaticano, com uma autorização especial, foram retirados. Fizemos, então, reproduzimos quadros, temos informações fidedignas, autênticas, que saíram do Vaticano, também foram reproduzidas. Foi daí onde eu bebi tanta informação, coisas muito tanto únicas no seu gênero. Por exemplo, a minha pesquisa sobre Dom António Manuel Nemvunda, o único negro que se encontra sepultado dentro do Vaticano, é o angolano que saiu de Joinha do Congo em Angola para discutir sobre a questão da escravidão, da escravatura, com o Papa Paulo V. Este é o trabalho da biblioteca, e dizer o quê? A minha escrita nasce de uma necessidade, depois de atravessar um período de câncer. O câncer fez com que eu me aproximasse à escritura por conselho do médico. Então, no período da quimioterapia, uma longa quimioterapia, que me estava, de facto, a levar a um estado psicológico, de moral baixa. E o médico aconselhou que uma das formas também de superar esta doença, este mal, era a descontração, né? Descontrair. Então, aconselhou-me a escrever. Escrevi o primeiro livro, que é Os Sapatos de Ouro de Nguese, a história de um menino de 12 anos que, em 92, quando foi dos conflitos internos entre o governo de Angola, o movimento do MPLA, e a UNITA, que é o movimento opositório, que na altura ele queria governar.
Uhum.
Então, não havendo um acordo, entraram em guerra. Uma guerra longa, uma guerrilha de 30 anos, eu acho que vocês sabem. Então, em 92 houve a tentativa de acordo de paz, não funcionou, e então voltaram outra vez as armas. Daí nasce Os Sapatos de Ouro de Nguese, esse menino que teve que percorrer do sul de Angola, o Uambo, onde houve as maiores ofensivas de ataque. Ele sai dali a pé, sozinho, para chegar até a capital, para ver se encontrasse a mãe que ele achava que, pronto, que estava morta. E, então, o livro desenvolve-se em 218 páginas, percorrendo toda a viagem deste jovem até a capital.
O angolano, está no DNA do angolano a resistência, né? É, e